Essa época é muito fácil a gente falar do valor da ceia, porque a gente está na expectativa de vacina para nos livrar do vírus, do coronavírus. Sangue de Jesus derramado na cruz é a vacina completa, perfeita, 100% capaz de nos livrar do vírus do pecado e nos trazer para o lugar que Deus gostaria que a gente nunca tivesse saído. A ceia se torna importante porque o sangue de Jesus está aí, disponível para purificar dos pecados todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Tem gente que está na live hoje, talvez alguns aqui na igreja, que não vai tomar ceia. Diz assim: não, eu ainda não fiz um pacto com Jesus. Por que você não faz hoje? E diz para o Senhor: eu quero começar o ano livre do poder do pecado na minha vida e da condenação que Deus tem contra o pecado e que tem contra a minha vida, se eu não me arrepender. Faça hoje. Aliás, eu não perguntei, né? Quem é que está pela primeira vez aqui no culto com a gente? Quem é que está nos visitando? Não sou daqui, mas estou com vocês. Olha aí algumas pessoas lá em casa. Quem é que está com a gente? Você que é de outro lugar, comunique aí no chat. Da onde é que você é? Que igreja você é? A gente recebe você com muito carinho. Muito bom você estar com a gente. Nosso tema desse ano está aí na tela: preparados para a volta de Jesus. Interessante que o pessoal da comunicação botou uma lampadinha ali embaixo, em forma de lamparina. Quem é do tempo antigo sabe, né? Em forma de lamparina. E a lamparina dessa figura, ela está associada à parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25. Talvez você diga assim: ah, está todo mundo preparado para a volta de Jesus, porque crente não é bobo. Olha, se a gente for pelo percentual da parábola das 10 virgens, a parábola diz que 5 estavam com azeite, com reserva de azeite, para aqueles últimos dias, para a demora da chegada do noivo. E tinham 5 das virgens que estavam esperando o noivo, mas não estavam preparadas. Não tinha reserva de azeite. Então, se a gente for pelo percentual, 50% do grupo estava esperando Jesus, mas não estava preparado. E agora se torna preocupante, né? Então, o Senhor tocou muito e mostrou claramente para nós, pastores, que esse ano é um ano de preparação. Jesus pode voltar esse ano. Tem muita gente achando, né, que Jesus está voltando já, que vai acontecer a qualquer momento. Tem gente estudando todos os adventos, todos os sinais, né? Às vezes até me mandam mensagem perguntando: pastor, o que você acha dessa história aí que fulano está falando, dessa pregação que fulano fez? Olha, nós não vamos ficar estudando pregações ou premonições ou previsões ou profecias de pessoas que estão colocando aí no YouTube. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos olhar para a palavra e vamos nos preparar. Então, a ideia desse ano é: a partir de domingo de manhã, eu começo pregando e falaremos todos os domingos pela manhã. Todos os domingos pela manhã, e a gente vai aí adentrando o ano com essa mensagem: preparados para a volta de Jesus. E nós vamos estudar todas as advertências. E todas as recomendações bíblicas que falam sobre a preparação, e não são poucas. Tem muita gente, muita coisa para a gente ver. Porque o principal não é se vai ser hoje ou amanhã. O principal é se estamos preparados. Isso é o principal. Então, todo domingo de manhã, nós vamos ter mensagens sobre isso. Chame todo mundo que é crente para avaliar, analisar todos os aspectos da preparação. E hoje, na nossa ceia, eu quero inaugurar esse tema, Preparados para a Volta de Jesus, com a pregação de Pedro. Então você vai abrir sua Bíblia para a gente ler os textos nas cartas de Pedro. Fica aí a proposta para você, inclusive, estudar essas duas cartas. São cartas pequenininhas, lá no finalzinho da Bíblia. E você poderia estudar essa semana. Não é ler, é estudar. Seria muito bom, porque o que nós vamos ler hoje, o que eu mais vou fazer aqui é ler desses textos. Começando na primeira carta, no capítulo 1, verso 3 a 5. O meu tema é o valor da viva esperança. O valor, o preço, o custo da viva esperança. E tem tudo a ver com a ceia. Nós vamos ver por quê. 1 Pedro, capítulo 1. Lá no início, verso 3 até o 5, Pedro diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Diga comigo: regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pai, a tua palavra, viva, tremenda, que se revela para nós como um despertar para a volta do Senhor nessa primeira ceia do ano. Fala conosco. Faz transbordar o nosso coração da viva esperança que o Senhor colocou para nós. Em nome de Jesus. Quero tomar a ceia nessa noite com todos aqueles que têm a viva esperança transbordante no seu coração. E eu quero falar de vida, de esperança, de viva esperança, num tempo em que milhões no Brasil estão vivendo a esperança morta, a morta esperança. A Mega Sena da Virada fez fila na porta das lojas da Caixa Econômica, e eu tomei um susto. Nesses últimos dias de 2020, eu vi uma fila enorme na porta da Caixa Econômica. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Aí eu lembrei, Mega Sena. E a Mega Sena aconteceu. Milhões jogaram. Tem muitos crentes, inclusive, que jogam na Mega Sena. Porque tem esperança de mudar de vida, de entrar o ano com muito dinheiro, ficar milionário. Teve gente que apostou tudo, porque tinha que ganhar. Era muito dinheiro, mais de 300 milhões. Hoje, dia 3, nós já sabemos a notícia que só 2 brasileiros ganharam na Mega Sena. Um de São Paulo, outro aqui de Aracaju. E o resto, milhões de pessoas que apostaram, que esperavam, que tinham esperança. Hoje, eles estão lamentando a esperança que morreu na virada do ano. Eu perdi. Milhões já entraram o ano com derrota, com uma sensação horrorosa de perda. Tem gente que até orou: ó Deus, dá uma ajudinha aí, porque se eu ganhar, eu dou o dízimo e eu faço. Mas é doloroso num país como o nosso, com o sofrimento que nós estamos enfrentando, com tanta dor, a gente ainda tem que viver isso. Começar o ano com a esperança morta. Mas Pedro, e ele está pregando para a gente aí, aqui, ele diz: olha, que bênção, bendito Pai, que nos deu uma viva esperança na morte de Jesus e ressurreição. Porque nós temos esperança da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Então, viva esperança significa uma esperança que está acesa, que está ardendo, que está sendo lembrada sempre e que é o meu alvo. Eu quero aquele dia da ressurreição. Eu sonho com ele. Eu lembro dele quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico procurando os versículos que falam, porque se Jesus venceu a morte, esse inimigo ferrenho, terrível, eu preciso satisfazer o meu coração com a viva esperança de que vai chegar um dia, e Pedro está dizendo aqui que é um dia que o Espírito Santo tem fortalecido a nossa fé e dito que a gente precisa estar preparado para esse dia que vai revelar-se no último tempo. Você viu aí no texto? E Pedro escreve essas cartas, essas duas cartas, porque ele está preocupado com crentes que estão enfrentando lutas, estão enfrentando situações tão difíceis que podem desanimar da viva esperança, ou essa esperança pode não ficar viva, pode ir se apagando e de repente morrer. E o que é mais importante para a vida cristã hoje é a gente estar ligado naquele dia em que as trombetas vão tocar. Pedro tinha uma visão do final dos tempos, e aí eu quero que você passe para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Veja se está marcado sua Bíblia, porque Pedro conta na visão que o Senhor deu para ele como é que a coisa vai acontecer. E Pedro fala de sinais. Mas lembre, o mais importante não são os sinais. O mais importante é a viva esperança no meu coração. Meu objetivo é que você saia daqui com essa chama acesa e que não apague mais nunca, se ela já se apagou no seu coração. Verso 9, ele diz, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, você achou aí, aqui na igreja, quem achou diz amém. Não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa de voltar, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele tem uma paciência longa para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como o Senhor é bom, Ele tem paciência. Tem gente desviada que até hoje não voltou. Deus está com paciência, esperando. Virá, entretanto, o Senhor, verso 10, como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, vai ser de uma forma inesperada, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está falando de um fenômeno cósmico e que vai atingir a terra. Olha como Pedro enxergava. Verso 11. Visto que todas essas coisas são de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, aí falando da gente, em santo procedimento e modelo de vida cristã, que ele chama de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, olha o que ele está dizendo, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, ao invés de você ficar preocupado com o que vai derreter, não vai derreter, né? O que vai cair do céu, que vai trazer tanto fogo aí, ao invés de você ficar preocupado com isso, se preocupe com o verso 13. Ele diz no verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, o que nós esperamos? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E justiça aqui de uma forma ampla. Teologicamente falando, quando fala de justiça, está falando de completude, onde todas as coisas funcionam bem e certo. Você tem sede de justiça hoje? Você está meio que decepcionado com o mundão aí, com as coisas que têm acontecido, com governos, com partidos? Você tem ficado decepcionado? Tem gente que está assim já, olha, não aguento mais. Para todo lado que eu olho, eu vejo injustiça, corrupção, maldade. Não gosto nem de falar disso. Mas o que Deus tem preparado para nós é um lugar onde todas as coisas funcionam da forma certa. Quem é que dá uma salva de palmas para Deus por isso? Glória a ti, Jesus. Então, Pedro, ele enxerga o final dos tempos assim. Agora, para a gente ser salvo e alcançar essa viva esperança, qual foi o custo? Qual foi o preço? Volte para a primeira carta, vamos ficar passeando aqui com Pedro. No capítulo 1, verso 18 e 19. Vai marcando esse texto, porque depois, quando você lê as duas cartas todas, você vai lembrar dessa mensagem e vai renovar a esperança no seu coração. Pedro diz lá no verso 18 do capítulo 1 da primeira carta: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Está falando aí de tradições religiosas que não traziam nenhuma esperança. Verso 19, marca aí, bota uma bolinha aí bem forte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, dê glória a Deus, como de cordeiro sem defeito, Jesus, sem mácula, o sangue de Cristo. Ai, que bênção. Agradeço o Senhor por isso agora. Diga: Senhor, obrigado, porque teu filho pagou o preço para me trazer para o lugar de salvação. Sangue foi derramado, ele entregou o seu corpo para ser ferido, e a bênção do Senhor foi transferida para mim. Glórias a Ti, Senhor, porque eu não merecia nada disso. O Senhor fez por amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou do mundanismo, me livrou do pecado. E obrigado porque o Senhor me deu vida e vida nova em Ti. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Diga palavras de amor para o Senhor na sua casa. Olha agora para os elementos da ceia. Você que está em casa, olha aí. Você que está aqui, olha aí. Você está com os elementos da ceia na sua mão. Aqui na mesa da igreja, a gente pode focalizar aí a mesa tão linda que Thelma prepara para nós. O corpo de Jesus foi entregue e o seu sangue derramado. Foi pago um preço caro, né? A gente estava até tocando aqui no início, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Custou caro demais. Custou sacrifício do Senhor. Agora, quanto custa para mim? Não vamos falar de preço, mas vamos falar de recomendações que Pedro dá para a gente atingir o alvo de chegar naquele dia da ressurreição do último dia e ter certeza que eu vou estar lá. O que eu preciso fazer? Se você quiser considerar isso como um valor, um custo, algo que é exigido de nós, pode considerar. Pedro fala, em primeiro lugar, santidade. Aí na primeira carta, capítulo 1, verso 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, ou seja, não seja como um bêbado que não sabe o que está fazendo, você precisa ser sóbrio. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14, eu gosto demais. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como escrito está lá no Antigo Testamento, diga comigo: sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém vai chegar lá na viva esperança. Santificação. Aquelas coisas mundanas que eu fazia antes de ter Jesus, eu não posso voltar, porque é como um cachorro. Coisa feia do animal, quem já viu isso sabe, de voltar ao próprio vômito. Essa é a figura que a Bíblia usa. Eu não quero nada do mundão que eu vivia antes, eu agora quero santidade. Bote a sua mão no seu coração e diga: Senhor, santifica a minha vida, eu preciso disso. Segundo lugar, Pedro recomenda fé em Deus. 1 Pedro 1:21. Olha aí, marca esse versículo. Que por meio dele, né, se você quiser depois ler o verso 20 para completar, tendes, por meio de Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu preciso ter fé que Deus vai me ressuscitar como Ele ressuscitou o seu filho Jesus. Você tem essa fé? Ou você tem a fezinha que o pessoal faz lá na loteria? Eu vou fazer uma fezinha. A fezinha da loteria é uma fé de aposta. Tem gente que vive apostando também assim: não, eu estou na igreja, eu não estou vivendo a viva esperança, mas eu estou por aqui, porque quem sabe, né, Jesus vem, e como eu estou por aqui, quem sabe eu pego carona. Tem gente que tem fé de carona, esperança de carona. Tem gente que tem esperança assustada. Se Jesus vier, será que eu vou? Será? Tem gente que é assustada, para não dizer que é medo. E a fé que Pedro diz que nós precisamos ter em Deus, seguros de que dia da ressurreição eu vou subir. Se tiver, já tiver morrido, vou ressuscitar. Se estiver vivo, vou subir nos ares. Essa é a viva esperança. Em terceiro lugar, Pedro diz que nós precisamos ter amor verdadeiro, que é a prova de que nós estamos em Deus. 1 Pedro 1,22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O verso 23 ele diz, sabe por quê? Porque fostes regenerados não de semente corruptível, mas de algo que é incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Palavra que entrou no seu coração e no meu, fez de nós pessoas transformadas, de tal maneira que nós amamos com amor ardente uns aos outros. Olhe em volta, olhe para as pessoas da sua família em casa, tente perceber que grau de amor você tem por essas pessoas. Tente, olha, se quiser agora diga algumas palavras de amor, por favor. Omar, Érica e família, amo muito vocês. Um amor que faz sentir muita saudade. Vou sentir falta de vocês. Tenho que confessar isso para vocês aqui. Tem mais coisas para falar, mas vocês são pessoas muito especiais. É bom demais a gente poder viver um amor sobrenatural, que é o Espírito Santo que dá no nosso coração. Se você não sente esse amor, tem alguma coisa errada com a sua fé e você precisa consertar urgente. Depois Pedro diz que a gente tem que dar um bom testemunho. A recomendação de quem tem viva esperança é dar bom testemunho. 1 Pedro capítulo 2, agora vá para o capítulo 2, verso 11 e 12, já estou terminando. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois na terra, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Estamos em guerra, é verdade. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, das pessoas que não são crentes, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles não vão poder negar que Deus estava entre eles, através de nós. Quando a gente for tomado, aquelas pessoas que não foram, elas vão começar a dar glória a Deus e dizer: esses cristãos me ensinaram que Deus é vivo. Eu vi que eles salgaram a terra, que eles trouxeram luz para o mundo com as boas obras. Levante suas mãos e ore e diga: Senhor, me enriqueça de boas obras. Usa minha vida, Senhor, para abençoar muitos aqui na terra. Quero ser um instrumento, Senhor, na vida dos meus amigos, na vida dos meus parentes, na vida dos meus colegas, Senhor. Quero alcançar pessoas que eu nem conheço. Quero ir até os confins da terra para proclamar as grandezas do Senhor. Talvez não precise nem usar palavras, só com as boas obras, Senhor, que o Senhor vai fazer através de mim. Eu clamo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos em direção a outra pessoa e diga: olha, que o Senhor também te abençoe com boas obras. Que o Senhor te abençoe, que o seu ano, que esse ano 2021 seja um ano fenomenal de boas obras, que vá muito mais longe. O pessoal da banda pode vir. Por último, Pedro disse, recomenda que para a gente atingir o alvo, está preparado para aquele dia, ele diz que a gente tem que ter empenho nessa preparação. Você vai ter que gastar energia. Só que nesse versículo 11 que eu li agora, que ele diz que a gente tem uma guerra para enfrentar contra toda a pressão das tentações contra a nossa alma. O diabo quer destruir a sua alma. Mas agora você vai ler aí por último, segunda carta de Pedro. Vamos lá para a segunda carta para terminar, para a gente tomar a ceia. No capítulo 3, verso 13 e 14, vou voltar lá. Onde Pedro fala do final dos tempos. Eu vou repetir o verso 13, ele diz: nós, porém, capítulo 3 da segunda carta, verso 13, segundo a sua promessa, o Senhor prometeu que ele vai voltar? Prometeu. Ele falha nas suas promessas? Não. Então nós, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora olha o verso 14. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas. A palavra aí é o quê? Empenhai-vos por serdes achados por Ele. Como? Como é que o Senhor quer nos achar? Em paz, sem mancha, sem mácula, mancha no sentido de roupa suja, ou seja, sem nenhum pecado associado à nossa forma de viver, e sem nada que seja repreensível, ou seja, a minha vida está pautada de acordo com a palavra, não tem nada na minha vida que a palavra condene. Que tal? Bom jeito de começar o ano, né, Ricardo? Bom jeito da gente pensar, colocar empenho nisso. Paz, que paz? A paz com Deus. Toda ceia eu vou perguntar aqui: você está em paz com Deus? Você está limpo? Não tem nada que a palavra te condene? Vamos ficar de pé para a gente orar.